nós vamos falar hoje com agora. Agora mudou, agora não é mais major, aquela coisa, agora subiu de cargo. E as responsabilidades também. Tenente Busnello está conosco para falarmos aí, ele que é o comando aí da nossa regional, para falarmos desse importante fato que ocorreu aí nesse dia do Tiradentes. E agora, né?
Promoção,
né, Naval?
Promovido a tenente coronel, comandando aí a 18ª Companhia de Polícia, e agora é mais responsabilidade, como disse Oswaldo, né?
É isso mesmo, Busnello, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde, amigos ouvintes. Realmente, sempre que nós temos aí uma promoção, a responsabilidade aumenta. Aumenta porque isso significa que as pessoas confiaram em você, a comunidade confiou em você, e com isso faz com que você, por dentro, aumente realmente a sua responsabilidade.
E é importante destacar, né, Busnello, que isso é um fato importante para a nossa região. Mas o que é que muda? Muda a responsabilidade e também tem aquele outro fato, né? Que o cargo, vamos dizer assim, que o comandante Busnello estava, poderia ser colocado em outro lugar. Agora não, porque na verdade agora virou um coronel, né?
Exatamente. Nós aí estávamos como major, mas fazendo a função de tenente coronel. Então, isso não mudou nada, porque agora eu fui realmente para a minha função. O que mudou é que agora ninguém pode alegar que eu estou numa função que não era minha, né? Agora a função é minha e eu estou no posto correto aí para tomar conta dessa função aí.
Tá certo, o tenente coronel Agenor Busnello, Jefferson Agenor Busnello, né? Para Bandeirantes, não só o que a gente pode esperar, a gente sabe da competência do tenente, né? Há muito tempo já aqui na nossa região, agora comandando a 18ª, e uma pessoa que praticamente não, é de Bandeirantes, né? Não é natural, mas tem, acho que, o coração aqui na cidade de Bandeirantes. O que toda Bandeirantes, toda a nossa região pode esperar agora do nosso tenente coronel?
Pois bem, Navarro, na verdade pode esperar esse trabalho, mais responsabilidade, mais dedicação, porque eu sempre falei isso, uma andorinha sozinha não faz verão. E se essa promoção ocorreu porque nós tivemos aí um grande apoio da família, tivemos apoio da imprensa, tivemos apoio das autoridades locais, tivemos o principal aí, os dois fatores principais, o apoio da comunidade e o apoio dos nossos policiais, né, a dedicação deles, e essa soma de fatores que levam ao sucesso, ao êxito no cumprimento da missão, faz com que isso aí reflita nos comandantes, nos oficiais que estão à frente aí da tropa, para fazer com que a criminalidade fique bem baixa e, consequentemente, a segurança pública para nossa região fique cada vez num patamar mais alto.
Agora, Busnello, colocando o seguinte, nós tivemos essa semana aqui, nós tivemos aí a entrega de viaturas para a nossa região, tivemos aqui para Bandeirantes, para Açaí, Cornélio, enfim, a região recebeu com o aval do nosso deputado Romanelli, que acabou, né, por fazer aí o trabalho na última terça-feira. Agora, nós temos aí a expectativa, além dessas viaturas, né, seria vamos dizer assim, mais policiais. Há uma expectativa nesse sentido, já que nós estamos aí com um concurso, com mais de 2.000, né, policiais que poderão ser colocados no Estado?
Sem sombra de dúvida, Oswaldo. O deputado Romanelli foi muito eficiente aí, correu atrás e trouxe 3 viaturas para as rotãs, uma para a rotã de Bandeirantes, uma para a rotã de Cornélio e uma para a rotã de Açaí. E em relação ao efetivo, sem sombra de dúvida, há uma necessidade muito grande de efetivo para melhorarmos e colocarmos mais policiais nas ruas. E já está programado aí, até nós tivemos uma inspeção de semana retrasada pelo Departamento de Ensino da Polícia Militar, para ver se em Cornélio Procópio tínhamos condições de realizar a escola de soldado. E feita essa avaliação, já recebemos o aval positivo que nós temos uma das melhores estruturas que, das quais eles vistoriaram. Então nós teremos escola de soldado em Cornélio. Só não nos passaram ainda qual o quantitativo de policiais que virão para essa escola aí. Nós estamos brigando juntamente com nossas autoridades, com os deputados que trabalham pela região, para que nós tenhamos um número mais expressivo. Porém, sabemos também que todas as regiões necessitam, né? Então, estamos verificando aí com eles e com nossos comandantes superiores aí, qual o melhor meio de realizar essa divisão aí, se é proporcional à falta, se é proporcional à área de ao tamanho da área em que cada um trabalha, como que vai ser feito.
A questão da companhia independente, a gente sabe que é um sonho, né, do comandante Busnello a respeito dessa companhia independente. Agora, chegando a tenente coronel, será que fica também um pouco mais perto a realização desse sonho de colocar aqui para a gente uma companhia independente, tenente?
Viu, Navarro? Certamente, quando você tem um sonho, você continua batendo em cima, correndo atrás. Nós não paramos com isso. Mas sabemos aí que, devido às novas articulações do Estado, ela ficou um pouquinho mais distante. Mas não por isso que nós vamos deixar de mexer. Nós sabemos aí que tinham batalhões com 20 e poucas cidades e passaram a ficar, após a transformação, a criação de companhias independentes, ficaram com 10, 12 cidades para cuidar. O 18º Batalhão cuida de 20 cidades. Então, é uma área bem grande, é uma área bem abrangente e certamente eu vejo da necessidade da criação da companhia independente. E nós não vamos abaixar a guarda, vamos sempre estar batendo em cima para ver se nós conseguimos realizar esse sonho e facilitar o comando regional para que alguém possa tomar conta.
Agora, tenente coronel, agora é até mais bonito falar.
Coronel, né? Coronel.
Vamos dizer assim, essa escola de soldados para a nossa região seria fantástico, né? Vamos dizer bem a verdade. Que hoje nós temos como? Nós temos Catupé, temos aí, acho que lá Francisco Beltrão, onde mais?
Cornélio?
Na verdade, eles estão querendo fazer escolas de soldado em todos os batalhões. Escola de soldado. Porém, nem todos estão aptos com alojamento, com estrutura para sala de aula, para sala de professores, sala de instrução e tudo mais. E o nosso foi aprovado, né? Então, é gratificante aí você saber que nós corremos atrás, que nós temos grandes parceiros, Universidade Federal do Paraná, a própria UEMP, o próprio Colégio da Polícia Militar vai nos ajudar também. Então, muita gente se mobilizou para que nós pudéssemos mostrar para eles que nós temos a estrutura para que nós sejamos agraciados aí com a escola de soldado em Cornélio Procópio.
Oficiais não, né, coronel?
Não. Oficiais é somente lá na Academia, né? Do Guatupê. E teremos aí a formatura, se eu não estiver enganado, em agosto de alguns oficiais, se eu não me engano, são 28 oficiais que se formam na Academia do Guatupê. Nós já estamos nos mobilizando com o pessoal de Curitiba para que consigamos aí um número expressivo de aspirantes, desses tenentes que se formam lá, para a nossa região, tendo em vista a grande defasagem também de oficiais que nós temos. Éramos para ser em 24, nós somos somente em 9. Para dar conta de tudo, ou seja, cada um fazendo duas, três funções aí para dar conta do recado aí da segurança pública.
Agora, a gente fala assim dessa escola de soldado porque a gente vê que as nossas cidades, que são cidades menores e que hoje tem a base de 2, 3 policiais, e isso pode aumentar esse número, ou é o suficiente, coronel?
Não. O normal é você ter seis policiais para tirar a escala e mais um comandante, ou seja, basicamente nas cidades pequenas, menores, aí, tipo Itambaracá, Santa Amélia, Leópolis, Sertaneja, seria isso. Mas nós temos algumas dificuldades aí, que nem na nossa região hoje nós estamos com sem policiamento fixo na cidade de Barra do Jacaré. Nós vamos ter que retomar isso e colocar no mínimo 6 policiais lá. Temos também em Santo Antônio do Paraíso. Vamos ter que fazer para retomar essa situação em ter policiamento fixo nessas cidades aí.
Agora, coronel, uma questão que a gente sempre frisa e que o senhor sabe também, que é de toda a nossa região, do estado e, por que não, do Brasil, é a questão de drogas. Vocês iam nas ruas, perguntado, né, por que não acontece mais aquelas operações conjuntas da civil com a militar, com helicóptero, aquela coisa toda que vinha, várias viaturas, né, aquela operação grande mesmo. Tem alguma previsão? Isso quem que faz a solicitação? É o Ministério Público, é o Serviço de Inteligência da Militar com a Civil, que decide fazer? Como que é que faz? Quem solicita essas operações, coronel?
Na verdade é o seguinte, essas operações que ocorrem aí, normalmente são operações de cumprimentos de mandado de busca e apreensão em residências e basicamente é na busca de entorpecentes. Então, às vezes a Polícia Militar faz o pedido diretamente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, às vezes a Polícia Civil faz, às vezes acabam fazendo em conjunto esses... Semana retrasada, ou semana passada, nós tivemos uma operação em conjunto que foi na cidade de Andirá e Jacarezinho, relativo ao tráfico de entorpecentes aí, feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. E o que nós esperamos sempre é que o Ministério Público, o Poder Judiciário, acredite cada vez mais na Polícia Militar para poder dar esse suporte nos pedidos de mandado de busca e apreensão, para que nós possamos aí ir limpando cada vez mais a cidade, tirando esse lixo tóxico do meio da comunidade, onde esse lixo acaba apodrecendo outras situações. Ou seja, o tráfico de entorpecentes traz os usuários. O usuário não tem dinheiro, vai fazer furto, vai fazer roubo, vai cometer lesão corporal. Então, é essa situação. Uma coisa desencadeia a outra. Então, quanto mais apoio nós tivermos aí do Ministério Público e do Poder Judiciário, sem sombra de dúvida, nós poderemos dar uma resposta melhor para a comunidade. Porque competência para fazer os levantamentos, seja pela nossa equipe do Serviço de Inteligência, seja pelos oficiais da região, pelos próprios policiais que estão nas ruas, se tratando em cidade pequena, nós sabemos de quem são, quem é quem, né? Quem é do bem, quem é do mal. Então, certamente teremos novas reuniões aí com o efetivo nosso aí dos oficiais, para que procurem os delegados regionais, para que procurem o Ministério Público, o Poder Judiciário local, para conseguir esse apoio e podermos dar uma resposta melhor à comunidade.
Agora, de repente, a gente via o governador falando esses dias sobre a entrada de mais policiais, né, principalmente através de concurso público. E a gente vê que, pelas suas palavras, Busnello, de que realmente nós estamos necessitados de policiais. De material humano ainda é um tanto quanto pequeno, não só para a nossa região, como para o estado, né?
Sem dúvida, precisa e precisa bastante. Tem essa escola que já está para sair. Eu acredito que saia agora até antes no finalzinho do primeiro semestre. E esperamos aí que já teve um aval aí da contratação, se eu não me engano, de mais 1.400. É necessário? É muito necessário para que a gente possa dar uma resposta melhor à comunidade e de certa forma dar condições melhores de trabalho aos nossos policiais a nível de escala, a nível de não sobrecarregar, porque você muitas vezes sobrecarregando o seu policial, tem duas coisas que acontecem, né? Primeiro, as baixas aí por atestado médico, às vezes por estresse, porque o corpo não aguenta, entre outras situações. Então, certamente a vinda de mais policiais alivia a carga horária, podemos cobrir os furos que nós temos e, consequentemente, isso aí vai resultar numa melhor atuação em prol da comunidade.
Coronel, o senhor falou a questão de baixa, tem também as baixas por aposentadoria, essa só para a comunidade saber, quando o policial se aposenta, não é outro automaticamente entra no lugar, tem que aguardar, esperar, de repente tem cidades aí ou companhias que perde aí 3, 4, até 10 policiais por ano, por aposentadoria, e aí tem que aguardar realmente a aprovação em concurso, no curso da polícia.
Certamente, é isso mesmo, Naval. Nós temos tido muitos policiais aí que têm completado o tempo de serviço, 35 anos para ir integral, outros completado 30, e alguns até têm ido embora proporcionalmente aí acima dos 25 anos. Então, esse número que você falou, 10 por ano, é daí para mais, por companhia, né?
Bom, a gente quer parabenizar o Jefferson Busnello por mais essa promoção e que realmente possa aí desenvolver o trabalho de uma forma agora mais tranquila, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente fala, mas não é, de repente, ó, eu como major posso estar aqui nesse cargo que é de tenente-coronel. De repente veio, opa, ó, vou mandar você para lá colocar um coronel aí. Aí agora já não tem mais esse percalço, né? Esse temor, né? E é importante isso para se ter tranquilidade, apesar da responsabilidade cada vez só aumentar. Consequentemente, na vida é isso, né? A cada passo que a gente sobe, a responsabilidade aumenta mais. E lembrando, pessoal que está parabenizando aqui, o Richard, Clevers também aqui, o Alex Borba, enfim, pessoal que está parabenizando aí, a Otávio, parabenizando por mais esse, né, vamos dizer assim.
Essa promoção.
Mais, né? Essa promoção também aqui, a Maria Aparecida, enfim, pessoal que vai dando parabéns aqui, em nome do Busnello, a gente já agradece todos aqui, né, Busnello?
Sombra de dúvida, Oswaldo, é aquilo que eu falei para ti. A gente que sempre ficou aqui na região, a gente tem uma responsabilidade gigante com essa comunidade. A gente sabe que a comunidade acredita em nós, que a comunidade confia, e nós não podemos desapontá-la de forma alguma. Então, nós vamos batalhando cada vez mais, junto com os prefeitos, junto com os vereadores, junto com os deputados, com a associação comercial, E principalmente aí com a comunidade que eu falei, é o maior elo para a Polícia Militar de ligação, para trazer as informações e com essas informações a Polícia Militar poder trabalhar e poder dar uma resposta à altura.
Certo, Busnello. Um grande abraço, parabéns e felicidades, hein?
Vai, não vai. Não, o pessoal viu o coronel, então, o que vai falar major, tenente coronel. Coronel, só lembrando aqui o senhor aqui, que o pessoal está mandando, o Josaldo falou do pessoal que está no WhatsApp, mandando também um abraço para o senhor aqui, o pessoal da Quinta, lá do clube, lá do Guaíra, tá bom?
Oh, obrigado, Navarro, e avisar o pessoal aí, né, que mesmo subindo para tenente coronel, com certeza meu futebol melhorou 10 vezes mais ainda.
Demorou, né?
Já demorou, né? É que ele não falou do Flamengo.
Ele foi flamenguista.
Acertão.
Um abraço, coronel.
Um abraço, fiquem todos com Deus.